Então, onde está a nossa atenção, está a nossa emoção. Só que o multitasking, o que a ciência tem vindo a demonstrar é que não existe. A nossa atenção foca-se em estímulos que nós queremos confirmar aquilo que acreditamos previamente para sentir muito mais confortáveis. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast e hoje vamos falar sobre o poder da atenção. E a atenção é um recurso cada vez mais necessário e é um recurso muito importante no que toca à nossa gestão das nossas emoções. Porque não existe emoção sem atenção. Okay? Pensa sobre isto. Não existe emoção sem atenção. Vou dar um exemplo. Tens alguma situação na tua vida que se pensares agora te entristece? Ou seja, que te deixa triste? A perda de alguém, de alguma coisa? Em princípio vais ter. E tens alguma coisa na tua vida que se pensares ficas feliz, entusiasmado? Em princípio também vais ter. E alguma coisa que te deixa irritado ou irritada? Também facilmente vais lembrar alguma coisa ou alguma pessoa que te irrita. Então, a minha pergunta é, tu sentes essas emoções todas ao mesmo tempo, em todo o instante? Claro que não. Isso não acontece, não estamos focados nesse pensamento. Agora, se eu te pedir para pensares na pessoa que mais irrita, e se pensares com detalhe e com intensidade, vais começar a experienciar essa emoção. Ou seja, esta nossa capacidade do cérebro conseguir simular, também consegue experienciar a emoção. Então, onde está a nossa atenção, está a nossa emoção. E a atenção é tão importante, é um recurso tão importante, nós vemos até hoje em dia o marketing a utilizar. Ou seja, há uma competição por atenção. Cada vez mais tentam captar a atenção do utilizador, não é? Do potencial cliente, porque a partir do momento que entra a atenção, começa uma avaliação da pessoa sobre o produto, sobre a situação, e a partir desse momento eles conseguem captar ou não o interesse. Nas salas de aula é a mesma coisa, não é? Ou seja, um professor que não consiga a atenção dos alunos, os alunos não vão reter a informação. E no que toca à nossa inteligência emocional, à nossa gestão das emoções, é a mesma coisa. Então, neste episódio, eu vou falar sobre alguns aspectos da atenção que são muito importantes e que deves ter em conta, ok? Aqui há alguns processos importantes. O primeiro processo é chamado a atenção seletiva. Então, nós estamos no meio de vários estímulos. Existem vários estímulos à nossa volta e nós não conseguimos prestar atenção a tudo. É impossível, senão o nosso cérebro crashava. Então nós escolhemos a informação pela qual queremos estar atentos. Só que esta atenção seletiva cria, digamos, buracos, cegueiras, em tudo o resto que não estamos a ver. Okay? Quem de nós já não esteve, por exemplo, à procura das chaves de casa e depois não encontrava as chaves e olhou depois para a mesa onde já tinha olhado há pouco e viu as chaves lá? Mas já tínhamos olhado antes, mas não vimos. Então, nós não deixamos de ver. Só que o nosso cérebro constrói, faz uma construção do que nós achamos que lá está. São representações. E existe este conceito da atenção seletiva, que nós só conseguimos dar atenção a certas coisas. Por exemplo, há um conceito que todos nós ouvimos falar, que é o multitasking. Só que o multitasking, o que a ciência tem vindo a demonstrar, é que não existe. Então, nós não conseguimos executar tarefas em simultâneo. O que acontece no nosso cérebro é o chamado task switching. Então nós trocamos entre tarefas muito rapidamente, só que é tão rapidamente que nós achamos que estamos a fazer ao mesmo tempo. Só que o que os estudos mostram é que se nós colocarmos uma pessoa a tentar fazer as duas tarefas ao mesmo tempo e outra pessoa a fazer uma tarefa e depois outra, a pessoa que faz o chamado uma tarefa de cada vez, ela consegue fazer mais rapidamente e comete menos erros. Então, por vezes temos aquela ideia que multitasking fazemos mais, mas na verdade fazemos menos, demoramos mais e cometemos mais erros. E esta atenção seletiva é muito interessante. Pode levar a um fenómeno que é a cegueira atencional. Existe um vídeo muito giro da década de 90 que dá-se pelo nome, e se pesquisarem na internet vocês conseguem encontrar, no Google, no YouTube conseguem encontrar, que é o Gorila Invisível, The Invisible Gorilla, em inglês do Matt Simon, salvo erro. E neste vídeo, e houve já variações deste vídeo, o que é que eles fizeram? Colocaram oito pessoas, quatro com uma t-shirt branca e quatro com uma t-shirt preta, e havia uma bola de basquetebol, ok? E o que é que acontecia? As pessoas, o grupo da t-shirt branca, tinha que passar a bola entre eles, ok? E o objetivo do vídeo, eu vou ser aqui spoiler, ok? Spoiler alert, então se quiseres depois ver esse vídeo, pausa, vai ver primeiro e depois volta. Mas o que é que aconteceu? É pedido aos participantes para contar os passes, né, que eles dão entre eles, os passes que a equipa de branco dá. E o que acontece é que a equipa de preto também tem uma bola de basquete e também vai dando passes entre eles, digamos, para confundir. Então, os participantes, e podes fazer essa experiência, ver esse vídeo, estão a olhar para o vídeo, para um vídeo em frente e o único objetivo é contar estes passes. E depois, no fim, perguntam quantos passes é que a equipa de branco deu. Em primeiro lugar, a taxa de acerto nunca é 100%. Eu já tenho feito esta experiência várias vezes nas minhas formações. Se calhar vamos pôr 50% das pessoas acertam ou 70% das pessoas acertam. Mas depois já umas dizem mais 2, menos 2. Okay? É contar os passos. Mas o que é mais impressionante é que existe uma personagem vestida de gorila que passa à frente da câmara. Então ele começa a andar, para a meio, vira-se para a câmara, bate com os punhos no peito, ok, tipo gorila, vira-se e continua. E quando se pergunta quem é que viu o gorila, são as duas perguntas que eu também faço quando mostro o vídeo, que é, primeiro, quantos passos é que as pessoas deram, segunda pergunta, quem é que viu o gorila? E mais 50% da sala, consistentemente, nunca viu o gorila. E não estamos a dizer um gorila que passa atrás, escondido, ou que passa a fugir. Este vídeo inicialmente foi feito com um gorila meio opaco a aparecer, ou seja, uma coisa nada natural. Mas mesmo quando se coloca uma pessoa vestida de gorila a passar a meia, a parar e a virar, as pessoas não veem. E as pessoas estão a olhar para o ecrã de frente. Mas o nosso cérebro não consegue ver, porque está focado nos passos da equipa de branco. Então o nosso foco está no branco, nos passos, e mesmo algo central que passa à nossa frente, nós deixamos de ver. Por isso, onde está a nossa atenção, são todos os nossos recursos atencionais e também recursos emocionais. Então este é um exemplo, como podes ver aqui, o poder da nossa atenção. Outro conceito muito interessante no que toca à atenção é a chamada heurística da disponibilidade, que já podes ter ouvido eu falar, ou outra pessoa falar. Heurísticas são atalhos cognitivos, já falei desta heurística em algum episódio anterior. E o que é que esta heurística da disponibilidade significa? Então, se heurísticas são atalhos, significa que o nosso cérebro utiliza atalhos, como eu tinha dito, para processar informação, para ver informação, porque ele não consegue compilar e processar toda a informação de forma fidedigna e de forma intensiva e de forma específica. Então, utiliza atalhos para obter respostas, para tomar decisões. E uma das heurísticas, um destes atalhos, é da disponibilidade. E o que é que isto significa? A informação que é mais frequente ou mais intensa ou mais saliente ou mais recente é aquela que nós conseguimos rapidamente evocar. E quando evocamos, ou seja, essa informação está chamada no top of the mind, não é? Fica aqui mesmo à flor da cabeça, à flor do pensamento, nós utilizamos essa informação de forma muito mais rápida e consideramos que essa informação tende a ser mais fidedigna ou mais correta. Eu vou dar um exemplo que foi feito. Então, colocaram participantes divididos em dois grupos, em que metade, então um dos grupos, foi dado uma página de notícias que foi fabricado, mas que falava sobre vários eventos negativos, ou seja, um furacão atingiu a costa deste estado, houve um terremoto desta magnitude que derrubou não sei quantas casas, um incêndio, etc. Alastrou, criminalidade sobe para estes níveis. E a outro grupo de participantes, um recorte de um jornal onde havia notícias neutras, digamos assim. E de seguida pediram para avaliar a probabilidade de vários eventos negativos acontecerem. Eventos que não estavam relacionados, digamos, ao primeiro grupo que teve aqueles eventos negativos, ok? Mas eram eventos negativos, mas não iguais aos que estavam no recorte do jornal do primeiro grupo. E o que aconteceu? O primeiro grupo, consistentemente, avaliava maior probabilidade de várias coisas negativas acontecendo do que o segundo grupo. Isto mostra-nos muito, e nós sabemos como é que são os mídia, não é? De forma geral, a proporção de notícias negativas versus positivas é imensa. Se calhar 90% são notícias negativas, 10% positivas, ou 80-20%, na melhor das hipóteses. Isso faz o quê? Faz nós termos uma percepção, como essa informação está muito mais frequente e muito mais saliente, quando nós pensamos sobre o mundo, sobre as situações em geral, nós consideramos que realmente as coisas estão pior. Ou que há mais violência, ou criminalidade, ou que as pessoas estão cada vez piores, ou temos uma visão mais negativa do mundo. E muitas vezes isso não é verdade. Aliás, há um livro muito bom, que é o Factfulness, que mostra através de dados estatísticos, ou seja, fundamentados, ou objetivamente, que há muitas coisas que nós consideramos que estão piores hoje, em relação a uma, duas, três décadas, que na realidade estão melhores. Só que são muito mais faladas, como são muito mais faladas, são mais frequentes, nós consideramos que existem mais. Então, é outro fenómeno da atenção. Onde está a nossa atenção sobre as coisas mais salientes, mais recentes, okay? Mais frequentes, nós consideramos isso como verdadeiro. Então, é outra nota, temos de ter cuidado onde é que colocamos a nossa atenção, porque se ficamos mais focados num tema, achamos que esse tema existe mais, mesmo que não exista. Outro fenómeno que acontece é o chamado viés confirmatório. Então, o viés é um, como o nome indica, é um enviesamento. É quando nós pegamos informação e distorcemos essa informação. Então, viés confirmatório é quando nós distorcemos informação para confirmar ideias prévias. Então, nós vamos atrás de dados, nós vamos procurar informação que confirma as nossas crenças prévias. Okay? Eu vou dar um exemplo clássico, aqui em território, digamos, português, e a nível clubístico. Então, alguém, e podes dar essa resposta para ti próprio, alguém que seja do Benfica e leia jornais, que jornais é que vão ler? Tipicamente a Bola. E alguém que seja do Sporting, o Record, e do Porto, o Jogo. E porquê? São tipicamente jornais que noticiam mais e têm mais tendência a mostrar notícias, até de forma mais favorável, dos respectivos clubes. É a mesma coisa quando nós temos uma opinião sobre qualquer tópico, e até polémico, por exemplo, eutanásia, aborto, vacinação, etc. Vamos supor que eu sou a favor da eutanásia. Dificilmente eu vou pesquisar informação como porque é que a eutanásia não é boa. Só de pensar nisso cria desconforto. E o ser humano também está preparado para evitar o desconforto. Então, a nossa atenção foca-se também em situações, em estímulos que nós queremos confirmar aquilo que acreditamos previamente para sentirmos mais, muito mais confortáveis. Outro conceito muito importante é o chamado viés do presente, ou o desconto hiperbólico. O que é que isto significa? Significa que o ser humano dá muito mais atenção e importância, porque também a atenção depois vai buscar a importância, não é? Onde estamos focados damos muito mais importância, a recompensas a curto prazo, mesmo mais pequenas, do que recompensas maiores a longo prazo. Por exemplo, há estudos, estes estudos já têm sido replicados, em que pedem aos participantes, se querem, por exemplo, receber 50 euros hoje ou 100 euros daqui a 6 meses. Este exemplo. E sistematicamente, grande parte dos participantes vai receber 50 euros hoje do que os 100 euros daqui a 6 meses. E se nós pegarmos em 50 euros hoje e formos tentar aplicar, por exemplo, em vários produtos financeiros que existam, é quase impossível, só se for um produto de alto risco e tivermos ali uma grande variabilidade, conseguir duplicar este dinheiro, ou seja, ter aqui 100% de valorização em 6 meses. Okay? Então, logicamente, mais vale esperar 6 meses e ter o dobro do dinheiro, mas as pessoas tendem a escolher este dinheiro, ou seja, menor. Então, nós damos a tendência a ter mais gratificações a curto prazo, mesmo que menores, do que maiores gratificações a longo prazo. Então, onde está a nossa atenção, como está mais focada no presente, tende a ter este efeito, digamos, hiperbólico, porque é uma hipérbole, não é? Nós começamos a descontar, e de repente desvalorizamos. Embora seja 100 euros, seja o dobro, nós desvalorizamos esse dinheiro, como se valesse menos para o que está no futuro. Outra coisa muito importante, e falando aqui no aspecto das emoções, são os estímulos emocionais. A nossa atenção prende-se, em grande parte, onde existem estímulos indutores de emoções. Porquê? Porque as emoções sinalizam algo importante para nós. As emoções sinalizam que algo pode prejudicar de alguma forma a nossa sobrevivência. Então, onde existe um estímulo tipicamente emocional, a nossa atenção vai estar lá. Eu vou dar um exemplo. Imagina que estás numa palestra, estás a assistir a uma palestra, ou vais assistir a uma palestra, e é uma palestra que tu queres assistir. Não é? Foste lá, pagaste o bilhete, estás lá sentado num grande auditório, e dás por ti, e notas que entra uma pessoa que tu não gostas de nada, ok? Uma pessoa mesmo que mexe muito contigo, que irrita gravemente. Alguém que causou um grande dano na tua vida. Vou dar esse exemplo. Dificilmente tu vais conseguir tirar os olhos daquela pessoa. Então aquela pessoa entra, tu estás animado, supostamente, daquela palestra, mas de repente aquela pessoa entrar, tu não consegues desviar o olhar e tu vais sentir incomodado. Então, mesmo que tenhas pago, mesmo que vais ter uma experiência supostamente agradável, um tema que gostes, tu nunca vais estar 100% entusiasmado, 100% interessado, porque o teu olhar vai focar-se naquela pessoa, ok? Pontualmente vai-se focar, porque é um estímulo muito emocional. Então, as emoções puxam a nossa atenção. E dependendo do tipo de emoção, nós vamos experienciar essa emoção depois de volta, ok? Então, a nossa atenção gravitaciona, tem aqui uma bolha gravitacional à volta daquilo que é mais emocional. Existe também um conceito que é chamado ilusão do foco. E o que é a ilusão do foco? É um pouco aquilo que eu tenho vindo falar até agora, que é aquilo que nós estamos focados no momento, nós damos um grau exagerado de importância. Então, nada é tão importante como aquilo que nós estamos focados no momento. E explica um pouco porque é que nós temos muitas vezes dificuldade em pensar em soluções quando nós temos os problemas nós, ou seja, os nossos problemas pessoais. Vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês têm um problema com o vosso parceiro ou parceira, ou um problema no trabalho. Para vocês aquilo é gigante e por vezes vocês prendem-se, ficam presos naquela bolha emocional, naquele problema, e não conseguem pensar em soluções. No entanto, se um amigo vosso, uma amiga vossa vier ter convosco e partilhar esse problema, um problema muito semelhante, vocês são capazes de dar bons conselhos. E já fizeste isso. E porquê é que não falaste desta forma? Mas quando nós estamos focados no nosso problema, tal ilusão de foco, nós exageramos o grau de importância do problema. E é por isso também uma das estratégias para nós conseguirmos tomar algumas decisões sobre os nossos problemas, é ter a capacidade de distanciar-nos, dar um passo atrás e ver a situação de forma menos envolvida emocionalmente. É imaginar que algum conhecido, algum amigo nosso tem esse mesmo problema e que conselhos é que lhe daríamos. Porque nós estamos a desvincular o nosso eu da situação emocional, ok? Então, a nossa atenção pode nos mergulhar nesta ilusão de foco e dar um exagero de importância à situação. É tal máxima de fazer uma tempestade no copo d'água. Houve um estudo também que foi feito há algum tempo que mostra também outro fenómeno muito importante à atenção. Eu tenho vindo a falar que a atenção pode ser utilizada e é útil, e pode ser utilizada conscientemente e não conscientemente, logicamente, em estímulos principais. Mas já a atenção também tem um papel em estímulos secundários. O que é que isto significa? Então, dois investigadores, Mendel e Johnson, fizeram uma experiência já há algum tempo, quando a internet começou a surgir e começaram a surgir as páginas de venda. Existe uma loja de sofás, que vendia sofás online. E o que é que eles fizeram? Eles mudaram o fundo do website. E uma coisa muito simples. Eles tentaram criar um fundo nesse website onde estavam os móveis e informação sobre os móveis. E esse fundo, o objetivo era gerar vários tipos de emoções, ok? Ou vários tipos de experiências emocionais. Então, num dos estudos que eles fizeram, foi colocaram o fundo todo azul, como se fosse, um azul clarinho, como se fosse assim o céu, e nuvens brancas. Okay? Então entravam no site, aquilo visualmente parecia até lixo quase, não era nada atraente, como hoje em dia tudo bonitinho, tudo clean, mas a pessoa entrava e estava o fundo azul clarinho e nuvens, e depois vários móveis, e depois eles comparavam, eles punham essa parte, é o chamado teste AB, então a metade, quem utilizava, quem entrava no website via esse fundo, outra metade via um fundo diferente, e o que é que eles notaram? Quando existia este fundo azul clarinho e nuvens, estava aquela percepção de céu, não é? De uma coisa confortável, as pessoas tinham mais tendência a comprar sofás e sofás mais, digamos, fofos, menos duros. Porquê? Qual era o objetivo? E validaram essa hipótese. É que, atenção, eles não estavam focados mesmo no fundo, não é? Estão focados no sofá que estão a ver. Mas a percepção que vinha do fundo era uma percepção de alguma coisa mais fofo, alguma coisa mais acolhedor. Isso fez o quê? Fez com que a experiência que eles procurassem, sem essa percepção, isso foi um processo inconsciente, logicamente, procurassem e escolhessem sofás mais fofinhos, digamos assim, do que aqueles sofás mais duros por vezes escolhemos. Então, embora a nossa atenção seja seletiva e seja focada em estímulos principais, como a parte da sequer atencional que eu contei do gorila, não é? Que eu estou focado nos passos e passo o gorila e eu não sei que está lá o gorila, mesmo que eu não saiba, o que está em pano de fundo vai-me também afetar. Okay? Vai-nos sempre afetar. E é por isso que também existem estudos com mensagens e imagens subliminares. Um outro exemplo é, vamos supor que vocês estão a ver uma imagem, okay? Uma imagem qualquer, a seguir é apresentada uma imagem de uma cara, de uma expressão facial neutra, assim, neutra, só que no meio é apresentada com um estímulo tão rápido, em poucos milissegundos, ou seja, tão rápido, conscientemente, eu não sei que vi uma imagem, ok? Que no fim perguntou-se aos participantes que imagens é que existiram e eles não identificam essa, então os participantes não sabem conscientemente que viram outra imagem, mas no meio, muito rapidamente, é apresentada uma imagem de alguém a sorrir ou então alguém irritado. E depois, vejam bem, um grupo a rir, outro grupo irritado, mas eles não sabem que viram essa imagem. E depois pedem para avaliar a face neutra. Ou seja, eles não é dito que é face neutra. O que é perguntado é o quão feliz ou o quão irritada esta pessoa está ou que emoção é que esta pessoa está a experienciar. E o que é que eles notam? Os participantes que levam com a mensagem, com a imagem subliminar de raiva, avaliam a neutra como mais irritada do que os participantes que vêm cara como alegre, que avaliam a neutra como mais alegre. Então, embora seja a mesma expressão facial e na mesma modalidade neutra, aquilo que nós vimos, mas que não processamos conscientemente, vai afetar a nossa decisão. Então a atenção tem um papel predominante a nível consciente e objetivo e a nível inconsciente e até por vezes mais subjetivo. Por último, queria dar mais uma nota no que toca à atenção sobre o ruído. Nós temos estado a falar muito da atenção visual, mas também existe a atenção auditiva. Não é? Nós estamos atentos aos sons. E o que é verdade é que os sons que estão à nossa volta impactam também o nosso desempenho. Houve um estudo que avaliou várias escolas em Nova Iorque e a diferença dessas escolas eram escolas que estavam em espaços onde não existia ruído à volta e escolas que tinham ruído grande. Por exemplo, havia uma escola de Nova Iorque que eles estudaram que estava ao pé da estação de comboios. Então os alunos estão na sala de aula e de vez em quando vão passando comboios. E eu sei, é como quando vivemos dentro dos trajetos dos aviões, né? Nós habituamos-nos, é chamado quase fica em ruído branco, não nos apercebemos. Mas a verdade é que o nosso cérebro não deixa de alguma forma processar essa informação. Embora ele, conscientemente, ele saiba que aquilo é um avião e não preste atenção, ou seja, eu sei que é um avião, está tudo bem, não é? Está tudo bem, é seguro, essa informação impacta. E o que eles notaram é que escolas, e neste caso estas escolas de Nova Iorque, que estavam mais perto de sítios ruidosos como estações de comboio, tinham em média, mesmo quando todos os outros fatores fossem equivalentes, notas académicas mais baixas. Um pior desempenho académico face a isso. Quando tudo o resto, ok, grau socioeconómico, notas anteriores, ok, nível de QI, mas o grande fator era o ruído. E outra coisa que acontece também no que toca à atenção, ainda em salas de aula, e aqui a atenção, podemos ir do ruído e vamos voltar aqui para o visual, são salas, isto é muito importante quem toma decisões estratégicas nesse sentido, são salas de aula altamente decoradas. Também foram feitos estudos em que as crianças, okay, crianças ali do pré-escolar, entravam numa aula e sabem aquelas salas de aula que até achamos giras, entramos e estão postas por todo lado, desenhos, caras, coisas no chão, etc. Okay? E salas muito mais clean, mais limpas, não são salas completamente neutras, mas tinham poucas coisas. Em que o foco das crianças deveria ser o professor e o ensino, não é? E o que é que acontece? Tipicamente, as salas com muito mais, digamos, tralha visual, vou usar o termo tralha, não é lixo, tralha, okay? Muito mais estímulos visuais, as crianças tendem a focar-se menos e a reter menos essa aprendizagem. Então, a minha nota desta aula é que a atenção tem um grande poder. Tem um grande poder a nível objetivo, mais uma vez, e consciente. A atenção é um recurso escasso, nós não conseguimos prestar atenção a tudo ao mesmo tempo. A atenção é limitada, mais uma vez, lembrem-se ali do vídeo do gorila, eu não consigo prestar atenção aos passos e prestar atenção ao gorila, mas a verdade é que tudo aquilo que me chega à visão e à audição e aos meus sentidos, o meu cérebro, embora processe em segundo plano, não deixa de processar. Então, a minha pergunta para reflexão é: onde é que tu andas a colocar a tua atenção? Okay. Pensa nisso e vemos no próximo episódio. Muito obrigado.